Declaro, nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria que, nesse momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Gostaria de convidar o prefeito para fazer parte aqui da mesa. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Projeto de Lei Municipal número 1031/2023. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento programa e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 1032/2023. Súmula. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal repassar recurso financeiro para a LIMMT, mediante convênio e da outras providências.
Encaminho o projeto de lei número 1031 e 1032 de 2023 para as comissões competentes. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 8/5/2023. Ao oitavo dia do mês de maio de 2023, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Luiz Carlos Pelissari declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizessem juntos em pé a oração do Pai Nosso. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura do expediente, encaminhando os projetos de leis número 1028, 1029 e 1030 de 2023 para as comissões competentes. Ato contínuo solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer uso da palavra em tribuna por ordem de chamada. Em seu discurso, o vereador Raul Batistello comentou sobre sua ida a Brasília juntamente com outros vereadores, sendo uma viagem muito produtiva, onde participaram da Marcha dos Vereadores, participando de várias palestras. Dando continuidade, comentou que nesta viagem estiveram fazendo visitas a alguns deputados federais e senadores. Ato contínuo comentou sobre um projeto que vai para a Câmara dos Deputados sobre a fake news. Comentou que concorda com este projeto. Dando continuidade, comentou que a partir de junho começam a destinação dos convênios e na oportunidade informou que o prefeito Paulinho, juntamente com o vice, estão em Brasília e acredita que eles vão conseguir bastante recursos para este município. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador José Anselmo Cacefo parabenizou o segundo sargento policial militar, senhor Samuel de Paula Leite, que está no comando do núcleo da Polícia Militar deste município, pois tem notado que o policiamento tem feito rondas com bastante frequência e assim melhorando a segurança dos munícipes. Comentou ainda que espera que este sargento permaneça no comando. Dando continuidade, comentou que esteve no destacamento para conhecer este sargento. Porém, este não estava presente, mas conversou com o sargento Toledo e este comunicou a recuperação de um carro estrada furtado no município de Marcelândia. Comentou ainda que é isso que a população espera da polícia e acredita que, sob o comando do segundo sargento Samuel, a segurança de Nova Santa Helena melhorou bastante. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, a vereadora Luzia Guedes Carrara comentou sobre suas viagens a Cuiabá e após Brasília. Comentou que sua ida a Cuiabá recebeu uma homenagem referente ao Dia das Mulheres, sendo realizado na Assembleia Legislativa, para todas as mulheres vereadoras do Estado de Mato Grosso. Na oportunidade, agradeceu ao UCEMAT pela realização deste evento. Comentou ainda que participou da posse interina do deputado estadual Valtinho Mioto, sendo que esteve em seu gabinete também e já deixou pedidos solicitando que este deputado olhe mais para o Nortão do Estado, principalmente para a BR-163, a fim de diminuir os acidentes nesta BR, bem como inclua este município nos problemas ambientais e em emendas. Ato contínuo comentou que nesta viagem a Cuiabá também fez visitas ao gabinete da deputada Janaína Riva, onde reforçou alguns pedidos de emendas, que é um trator e uma emenda no valor de R$100 mil para a saúde deste município. Dando continuidade, comentou sobre sua ida a Brasília, juntamente com outros vereadores desta Casa de Leis, sendo uma viagem muito produtiva. Comentou também que fez visita nos gabinetes dos deputados federais Amália Barros, Coronel Fernanda, Juarez Costa. Comentou também que conversou rapidamente com o deputado federal Fábio Garcia, sendo que com todos foram deixados protocolos com pedidos de emendas para esta cidade. Comentou ainda que fez visita aos gabinetes dos senadores Wellington Fagundes e Jaime Campos. E na oportunidade agradeceu aos 900 e poucos votos no senador Wellington. Comentou que este senador é muito grato e garantiu que irá retribuir com trabalhos. Dando continuidade, agradeceu pelos trabalhos prestados do novo comando da Polícia Militar deste município e finalizou com outros comentários. Com a fala, o vereador Ademir Dias da Silva parabenizou o secretário de obras, senhor Rafael, e o chefe das máquinas, senhor Roderson, pelos trabalhos e desempenho que estão fazendo nesse início do ano. Comentou que o setor de obras irão começar os patrulhamentos e cascalhamentos das estradas. Ato contínuo parabenizou o prefeito Paulinho Bortolini por estar cumprindo com seu compromisso de campanha. Comentou ainda que daqui a alguns dias, o lado norte do município, da Avenida Brasil à Avenida José Emílio, até a BR-163, estará 100% pavimentada. Na oportunidade, comentou que finalizando essas obras, o setor de obras irão iniciar o pavimento do bairro Bela Vista. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes parabenizou o secretário de obras e todos os funcionários dessa secretaria pelos trabalhos prestados a este município. Dando continuidade, comentou que acredita que a partir da semana que vem, o setor de obras irão iniciar os trabalhos na comunidade Ranchão. E na oportunidade, parabenizou também o prefeito Paulinho e o senhor Luciano pela iluminação no campo de futebol na comunidade Colidinha. Ato contínuo comentou sobre sua ida a Brasília, onde teve oportunidade de aprender muitas coisas com as palestras realizadas, bem como esteve nos gabinetes dos deputados federais Juarez Costa, Amália Barros, Coronel Fernanda, Fábio Garcia e senador Jaime Campos, onde juntamente com os demais vereadores protocolaram vários pedidos de benfeitorias para Nova Santa Helena. Dando continuidade, comentou que participou de uma reunião no assentamento Queno e acredita que dentro das legalidades e possibilidades o prefeito irá ajudar aquela população. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Luiz Carlos Pelissari comentou que também participou da reunião do assentamento Queno, juntamente com o prefeito, vice, secretário de Agricultura e os vereadores Valdir e Raul, sendo uma reunião muito importante, onde foi feito um compromisso com aquela comunidade e que dentro das possibilidades e das leis irá ser feito de tudo para atender aquela população. Ato contínuo comentou sobre sua ida a Brasília, sendo uma viagem muito produtiva, com muitas palestras importantes e esclarecedora. Comentou ainda que visitou os gabinetes dos deputados federais, Juarez Costa, Coronel Fernanda, Amália Barros, Fábio Garcia e senadores Jaime Campos e Wellington Fagundes. Na oportunidade, comentou que muitas das vezes há pessoas que reclamam que os vereadores fazem esse tipo de viagem, mas é em Brasília que estão os recursos, sendo necessário essa ida até lá, pois esse é o papel dos vereadores, cobrar e buscar recursos para este município. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura das indicações número 2 e número 3, todas aprovadas por maioria absoluta. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão, em nome de Deus, às 20 horas e 30 minutos. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata, para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovada a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 8 de 5 de 2023, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereadora Luzia, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores na pessoa do nosso presidente. Cumprimentar o prefeito municipal, senhor Paulinho Bortolini, hoje aqui nos dando a graça, né, de participar junto, de estar discutindo junto os nossos projetos aí que vem a essa Casa de Lei. Cumprimentar a nossa secretária legislativa, cumprimentar aqui os senhores presentes, né, que estão aqui hoje, o Bug, o Xangai, hoje aí apareceu, né, fazer companhia para o Ricardo, o nosso gaúcho aí, sempre presente, participando, que Deus te abençoe sempre, melhorando cada dia mais a sua saúde, e aqui também o Elianai, né, fazendo parte aí, trabalhando junto para a transmissão. Cumprimento a vocês de casa, né, de toda a comunidade, do assentamento, aqui da cidade, da Vila Atlântica. E cumprimento a todos, né, que tem pessoas até do Rio de Janeiro aí nos assistindo e que Deus continue abençoando. Hoje a minha mensagem aqui é dizer, né, que ontem foi o Dia das Mães, mas as mães não podem ser homenageadas só no Dia das Mães, porque ser mãe é um ser que tem que ser todo dia, ser toda hora, né, uma pessoa que tem a capacidade de gerar a vida, não menosprezando os pais, né? Mas as mães é fundamental na família, a presença em uma casa e nos seus filhos, né? E gostaria que hoje render a homenagem a todas as mães santalenenses do nosso estado, de Mato Grosso, do Brasil, enfim, do mundo todo, né? E pedindo sempre a proteção, né, do nosso Senhor Jesus Cristo, e que sua mãe, Maria, esteja conduzindo todos os nossos trabalhos do dia a dia e nos dando força e coragem, assim como ela foi para lutar durante todo o processo de crescimento e coisas do seu filho. E assim somos nós, temos que ter perseverança, coragem e muita garra para legislar por esse município, né, porque é uma responsabilidade, né, do prefeito executar, mas nós, nove aqui nessa Casa de Lei, temos a responsabilidade em nossas mãos de dizer sim ou não para cada projeto que aqui está. E pedir a Deus que sempre nos ilumine e nos dê o discernimento e a sabedoria para que a gente faça as coisas não para prejudicar um ou outro, e sim para a melhoria e avanço de cada dia do nosso município. Boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Décio, fazer uso da palavra.
Obrigado, presidente.
Vereador Raul, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia estarmos aqui nos nossos trabalhos, na Câmara, nos projetos e coisas. E quero cumprimentar cada um dos senhores e senhoras que estão em casa nos assistindo. Cumprimento os senhores vereadores, prefeito hoje nos visitando, uma satisfação, presidente da Câmara e vereadora Luzia, Rosana, também, a Thalia também dando assistência ali na recepção. Quero cumprimentar também o amigo Gaúcho, o Bug, o Ricardo, né, o Xangaia também, e o Lianai, está aqui presente também, e o Gustavo também presente aqui. E cumprimentar cada um dos senhores que estão em casa nos assistindo pela rede social, né, a internet também, e também pela rádio 87 FM, 87.9, da nossa amiga Thaís. Um abraço, Thaís, está nos também levando a mensagem para as pessoas, né, que estão em casa assistindo também, isso é muito importante. Das comunidades de Queno, Vila na Colidinha, todas as comunidades também que estão nos assistindo também, Ranchão, um abraço. E um abração para o seu Edinho também, está lá em Brasília, seu Edinho. Deus abençoe, boas melhoras aí, dê tudo certo com o senhor aí, pessoal muito que tem um carinho especial. Nosso amigo Gaúcho também, Gaúcho, foi sorteado, né? Sábado, né? Sábado, véspera do Dia das Mães, que todo mundo, a maioria ajudou, comprou, né, um número de rifa de uma bezerra, e foi sorteado sábado, e quem ganhou foi o Nico, do despachante, né, o pai do Ricardo, né, que ganhou essa bezerra, e doou novamente para o Gaúcho, fez um gesto carinhoso, parabéns ao Nico, que isso é muito importante, doar novamente, né, o Gaúcho está aí, um cara trabalhador que está aqui presente, a gente conhece, muito trabalhador, né, trabalha de pedreiro, não encara qualquer coisa, mas devido à, né, enfermidade, né, todos nós podemos passar por isso, e está aí então as pessoas ajudando, isso que é importante, ser solidário e ajudar as pessoas. Quero parabenizar também aqui a equipe de transportes, né, as pessoas que estão aí na luta, arrumando as estradas, todos vocês, tem dois vereadores aqui presentes também, ao vice-prefeito, prefeito também, que sempre, né, incentivando, e sempre dando força para que arrume bem as estradas estão ficando boas, patrulhando na hora certa, e eu acho que isso é importante, a terra úmida, né, melhor se fazer um serviço bom e coisa. Só, eu acho, ver ali que vocês poderiam pegar, e vereador de Moca, para vocês pegar e lembrar ali alguém como podia fazer, que tem que limpar às vezes os desaguadores, né, já deixar pronto, eu vejo a minha opinião, deixar pronto, para que quando chove, começa a chuva lá na frente, aí a água já tem como correr, tudo, senão vai esquecendo e vai ficando, começa um serviço bom, de repente acaba estragando. Então, esse é só esse detalhe ali, mas tenho certeza que vocês já estão atentos ali para fazer isso aí. Tá bom? E também todo o serviço também feito de tantas ruas para ser asfaltada, na rua Pirajuí lá em cima, e finalizando as travessias também, mais para frente a Vila Bela, né? A Vila Bela também, Bela Vista, também tudo prontidade para arrumar, com o prefeito aí não mede esforço, né? Então é isso que é importante. E esses dias da semana retrasada, nós tivemos também na comunidade de Queno, né? No domingo também lá, que não comentei naqueles dias, no ato da sessão. E foi uma reunião muito produtiva, né, com as pessoas, e está o prefeito junto, vice-prefeito, vereador Valdir, né, e o secretário de Agricultura também. E foi uma reunião, achei muito produtiva, até para que bastante gente, né, prefeito? Bastante gente lá. E eu acho que o prefeito está certo de arrochar neles, cobrar, para eles que transferem o título para Nova Santa Helena, né? Eu vi que eles exigiram bastante serviço, bastante coisas lá. E se pode fazer a partir do momento que você é um contribuinte dentro do município, né? Então, a partir do momento que eles são contribuintes dentro do município, tudo, se faça estradas, se faça tudo o que eles querem. E e criar associações, né? Legalizar que eles têm, mas falta legalizar, vai conseguir muito mais recursos para eles lá, isso é muito importante. Então, assim, eu sei que uma associação, você consegue trazer recursos, né? Via convênios, alguma coisa assim, consegue muita coisa para associações, não consegue individual, mas para associações, tendo-se ela com CNPJ, tudo, consegue bastante coisa. E também, que nem foi domingo, Dia das Mães, também, que Deus abençoe a todas as mães, né, essa data maravilhosa, que nem a vereadora Luzia falou, a gente não pode só pensar nas mães no Dia das Mães, mas sim todo dia. Eu, infelizmente, eu não tenho a minha mãe, não tenho o pai também, mas eu tenho um respeito por cada mãe que está ali vivendo o dia a dia, a gente sabe que o amor de mãe, a mãe é tudo na casa, né? Filhos, ela aconchega os filhos na casa, né? Sempre ela é o esteio. O pai já é mais um pouquinho mais desligado e a mãe, ela é mais pegada com os filhos, ela chega junto e está sempre mais companheirona. Então, meu respeito a todas as mães. São essas minhas palavras para hoje. Uma ótima noite a todos. Vocês que estão nos assistindo também. Deus abençoe a cada um.
Obrigado, vereador. Vereador Cleito, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de estar mais uma vez aqui nessa Casa de Lei, fazendo o que a gente gosta e o melhor para o município de Nova Santa Helena. Quero parabenizar o presidente dessa Casa de Lei. Em seu nome, cumprimento a todos os vereadores, vereadora Luzia. Quero cumprimentar o prefeito Paulinho, que está aí marcando presença hoje. E em nome do seu Luiz, cumprimento a todos que estão aqui. Em nome do seu Edinho, cumprimento a todos que estão em casa nos assistindo. Foi muito bom, prefeito, ter a Vossa Excelência aqui hoje para estar discutindo os projetos dessa Casa de Lei. Projeto esse que a gente temos que tomar decisões, tem horas, e essas horas que a gente tem que sentar para decidir o que é melhor para a população de Nova Santa Helena. E assim, projeto que vem nessa casa, graças a Deus, todos que precisamos sentar e conversar e fazer essa reunião, todas as vezes o senhor veio. E o que eu sempre falo nas gestões, a gente tem que ter a parceria entre a Câmara, o Executivo e o Legislativo. A partir da hora que quebra esse vínculo de parceria, quem tem a perder é só o município. Então, assim, é muito importante essas reuniões com a Vossa Excelência, porque a gente discute e a gente sabe que cada vereador pensa de um jeito. Eu já tenho 3 mandatos aqui e eu tenho de tudo para fazer para ajudar o município. Então, jamais quero prejudicar algumas pessoas do município com um projeto que seja que talvez a gente votando contra para prejudicar alguém, jamais. Então, eu quero fazer o melhor para o município. Mas também eu tenho que saber que, conforme o projeto, eu estando votando, posso me prejudicar mais tarde. Então, é esse tipo de decisões que é muito importante a gente sentar e conversar. Porque eu penso assim, na minha opinião, a gente vota num projeto e talvez esse projeto que a gente está votando para beneficiar alguns empresários que vêm no nosso município, e sequer esse empresário nunca veio numa sessão. Sequer esse empresário nunca veio aqui para, no dia da votação do terreno, estava presente. Então, assim, a gente temos que conversar, porque, assim, é uma responsabilidade muito grande, e quando a gente vota um projeto desse, a gente pode, da vez, estar prejudicando nós mais tarde. Então, é de muita importância a visita do prefeito aqui, para estar mostrando melhor esse projeto, e assim, quem tem que ganhar é o município. Queria também, presidente, já que o presidente está aí e o prefeito, falar um pouco de essa semana também. Foi sexta-feira, tive uma pessoa que veio fazer umas reclamações sobre a saúde da parte do X-REG, né? Então, assim, hoje o que nós estamos vendo? A partir desse X-REG que foi implantado, para nosso paciente sair do nosso município, para ir para qualquer hospital regional, que seja Colíder, Terra é Peixoto, que seja Sinop, Sorriso também, né, prefeito? Tem que estar tudo encaminhado para sair daqui. E assim, como eu conversei com a pessoa, até ia passar para o prefeito, mas não deu para me passar antes, e agora que estou lembrando aqui, a gente está fazendo o nosso papel de tentar conversar para resolver o problema. Porque o que está acontecendo? O nosso município, a gente tem profissionais na saúde, profissionais excelentes, só que a gente não está tendo local adequado, prefeito, para deixar essas pessoas. Porque, da vez, conforme se é uma fratura, a pessoa vai estar com a fratura exposta, esperando 5, 6 dias ali no postinho, e nós não estamos preparados. O município de Nova Santa Helena não está preparado para deixar um paciente 5, 6 dias, 10 dias, que seja. Nós temos pessoas aqui no nosso município também em fase terminal, e não é justo uma pessoa ficar no município igual a Nova Santa Helena, da vez precisa de uma UTI, e tem que esperar abrir uma vaga lá no hospital regional. Então, assim, isso é um assunto muito importante para nós vereadores sentar. Se precisar, prefeito, o apoio da Câmara, acho que pode ter certeza que vai ter a maioria. Se precisar alugar um lugar para ter lá uns 5, 6 leitos para deixar esses pacientes, seria muito importante. Porque, assim, nós temos os profissionais e não temos local adequado para deixar esses pacientes. Eu tenho certeza que a Vossa Excelência vai ver isso daí. Igual falei, o que depender da Câmara, a gente está aqui à disposição. Outra coisa também, prefeito, teve uma cobrança também lá na Atlântica. O pessoal reclamando muito da parte da lavoura. O pessoal estão comprando lotes, estão comprando as chácaras, gradeando, passando veneno para plantar. E assim, quando está lá, a gente quer que o município cresça, que a vila cresce, mas chegou num certo ponto agora, presidente e prefeito, que o pessoal está plantando dentro do perímetro urbano. E eu tive essa reclamação final de semana, quatro telefonemas que mandaram áudio aqui para mim, até igual eu ia conversar com o prefeito sobre isso também, porque, assim, sou a favor da evolução, o município crescer, a Atlântica crescer, mas, assim, eu acho, na minha opinião, no perímetro urbano, a gente tinha que respeitar, a gente como autoridade, tinha obrigação de chegar nessas pessoas e conversar e explicar para ele. Por quê? Queira ou não queira, hoje tudo para plantar vai veneno. Na terra vai veneno, na soja, no arroz, no milho, tudo vai veneno. E a gente sabe que Atlântica, nós temos muitas pessoas de idade, pessoas idosas que têm alergia, temos até criança, o prefeito sabe disso, com problema de alergia séria no nosso município. E com esses venenos, com essas plantio dentro do perímetro urbano, vai prejudicar. E nós vamos começar a gastar dinheiro na saúde, não vai ser pouco não. Por causa do quê? Por causa do veneno. Assim, eu acho que nós tínhamos também, prefeito, sentar com a Câmara, sentar com o pessoal que está lá plantando dentro do perímetro urbano, para ver o que nós podemos fazer para não estar prejudicando essas pessoas. Porque, assim, queira ou não queira, a gente tem que olhar com carinho, porque isso aí é sério. O tal do veneno, a gente sabe que é sério. E as pessoas que vêm reclamar para mim são pessoas que moram lá há 30, 40 anos, pessoas de idade. A gente que é jovem, a gente sabe que a gente tolera, mas as pessoas de idade não. Então é isso que eu tinha para falar hoje, e desde já, meu muito obrigado a todos.
Obrigado, vereador. Vereador José Anselmo, quer fazer uso da palavra?
Obrigado, presidente.
Vereador Ademir Dias, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite, presidente. Quero aqui cumprimentar os companheiros vereadores, vereadora Luzia. Cumprimentar também o nosso prefeito Paulinho Bortolini. Muito obrigado aí pela presença. Cumprimentar também aqui o Alianai, o Bug, o Henrique, meu amigo Xangai, meu afilhado Ricardo. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar toda a população de Nova Santa Helena, das comunidades, assentamento Quênio, comunidade Atlântica. Quero aqui começar a pontuar aqui, prefeito, falar das obras aí que está acontecendo no nosso município, né? Primeiramente, parabenizar mais uma vez o prefeito pelo o compromisso com a população de Nova Santa Helena, né? Quero passar aqui alguns dados para a população, né, que estamos aí começando agora os pavimentos de novo, né? Então, hoje, né, tem 13.435,52 metros quadrados na Rua Pirajuí. Na Rua Pirajuí, nós temos também 27.676,49 metros foi já executado na Avenida Brasil. Nós temos também, nas diversas ruas aí, 10.133,38 metros quadrados também, que por esses 40 dias, 30, 40 dias, já vai estar tudo executado. Temos também na rua, onde foi aditivado, né, que não ia ser pavimentado agora, mas devido às chuvas, devido às erosão que dá, o prefeito aditivou agora na Rua Goiás e a Sebastião Fonseca, mais 2.365 metros de pavimentação que vai ser executado. O Parque de Exposição foi totalmente reformado e ampliado. Nós fizemos lá 7.679 metros e 41 metros de pavimentação dentro do nosso Parque de Exposição. Então, prefeito, totalizando hoje, estamos com 61.290 metros quadrados de pavimento asfalto, que vai ser executado nesses próximos 30, 40 dias aí. Então, isso só vai trazer qualidade de vida para a população, né? Temos ruas ali que as pessoas já tinham realmente até abandonado, perdidas de esperança, que algum dia seria pavimentada. E então, isso vai trazer uma qualidade de vida para a nossa população. Sem contar, prefeito, que, parabenizar o senhor mais uma vez, pelo investimento também que o senhor está fazendo, que muitas vezes a população, onde foi gastado o dinheiro? E muitos prefeitos, infelizmente, não gostam de fazer galerias para escoação das águas, porque isso aí não mostra, isso aí, muitos prefeitos não gostam de investir o dinheiro debaixo da terra, porque não vai aparecer. Então, parabéns por estar cuidando do nosso município e fazendo a coisa certa, para amanhã ou depois, daqui 10, 15, 20 anos, nós não ter o transtorno que nós estamos tendo aqui hoje em alguns pavimentos da nossa cidade, né, por falta de galerias. Então, isso aí é... Fico feliz de estar podendo participar mais uma vez aí nessa gestão junto com o senhor, pelo trabalho, a transparência, o desenvolvimento que o senhor está trazendo aí para a nossa população. Então, parabéns à população de Santa Helena que escolheu o senhor como prefeito e o senhor está cumprindo com o seu papel de legislador. Então, parabéns ao senhor aí, a toda a sua equipe, seu secretariado e o quadro de funcionários desse município que todos aí estão empenhados para desenvolver cada vez mais o nosso município. Temos também um projeto aqui hoje que vai passar dos ACS, né, que é o 10% da insalubridade deles, né? Isso aí é uma lei já, então parabéns pelo projeto aí. Queria pedir também, né, a gente tem que respeitar com certeza as comissões dessa Câmara de Lei, a gente tem que respeitar os regimentos, respeitar os prazos. Mas eu queria pedir para os vereadores da comissão que nós ficamos mais atentos e que nós dá uma atenção mais especial nesses projetos que estão aí para ser votado. Ainda tem um projeto aqui que provavelmente a semana que vem vai ser votado, prefeito. Infelizmente, a gente tem que respeitar a palavra do vereador, respeitar o direito dele, né, que é um direito dele constitucional aqui dessa Casa de Leis. Mas tem uns projetos que a gente tem que dar atenção mais especial para que não atrasa o desenvolvimento do nosso município. Eu sei a luta que o senhor está tendo aí para regularizar aquele loteamento lá em cima da área industrial. Esse loteamento já foi bloqueado desde a época da gestão do Doro, né, por denúncia da gestão passada. Infelizmente, passou-se 4 anos da gestão passada, ela não deu conta de resolver a situação que ela criou nesse município. Então, eu sei aí do esforço que o senhor está tentando fazer. Então, o senhor pode ter certeza que essa Câmara vai ser sempre parceira da administração do município para o desenvolvimento aí da nossa cidade. Então, parabéns aí a todos os gestores, aí, os nossos secretariados, aí, os funcionários públicos, que estão aí desempenhando o seu trabalho aí e fazendo que as coisas aconteçam nesse município. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Marcelo, quer fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores. Boa noite, prefeito. É uma honra recebê-lo nesta casa. Boa noite a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. E boa noite a todos vocês que estão em casa também nos acompanhando pelas redes sociais. Quero aqui parabenizar a todas as mães, né, pelo Dia das Mães ontem aí. Que Deus abençoe a todos vocês. Quero aqui aproveitar a presença do prefeito aqui também, né, e relatar um fato que aconteceu essa semana aí, que eu tive andando por essas estradas afora aí, passei por uma estrada que já faz um bom tempo que não é passada a patrola nessa estrada. É pouco fluxo nela, mas há fluxo. Então, gostaria que o prefeito olhasse com atenção a secretária de obras. É a estrada que liga ali a Fazenda Vale Azul, passa por dentro ali pelas três pontes ali. Aquela estrada ali faz um bom tempo que não é patrulhada. Está muito precária mesmo. Não é muito fluxo de veículos, mas tem alguns fazendeiros ali que utilizam aquela estrada e ela está bem precária. Então, gostaria que o prefeito desse uma atenção, desse uma visitada lá também, se possível, junto com o secretário de obras, e fizesse o possível lá para ver, pelo menos dar uma patroladinha para dar uma melhorada lá. E também, como o vereador Democra já disse, sobre o projeto de lei que vamos passar nessa casa hoje aqui, né, sobre o adicional de salubridade para as ACS, que foi cortado devido às mudanças nas leis aí, mas agora já está, vamos aprovar a lei de novo para poder voltar a receber a insalubridade, esses ACS. Então, parabéns ao prefeito pelo projeto. E o que eu tinha para hoje era só isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir, quer fazer uso da palavra?
Sim, vereador.
É 30. Ele vai voltar hoje?
Boa noite a todos. Quero agradecer a Deus, né, pelo dom da vida, todos reunidos. Cumprimentar a todos presentes. Cumprimentar o presidente, em seu nome, todos como vereador, vereador Dona Luzia. Cumprimentar o nosso prefeito, Paulinho, que está aqui presente. E quero aqui, prefeito, parabenizar, né, o senhor, né, todos os projetos que a gente tem um pouco de dificuldade, de problema um pouco, o senhor está presente, vim aqui conversar junto com os vereadores. É muito importante essa união, né, executivo e legislativo, para que a gente é eleito e está à frente de uma administração para fazer o melhor para o nosso município. Então, é muito importante o senhor estar presente mesmo, igual tem esse projeto que a gente, né, está analisando, eu acredito, dentro das leis, dentro das possibilidades legais, vai ser aprovado para a gente pensar o melhor no nosso desenvolvimento, o melhor para o nosso município. A gente quer atrair empresa, né, para gerar emprego, para dar a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Então, é muito importante a gente estar unido, Câmara de Vereador e Prefeitura, junto para fazer o melhor para o nosso povo. E quero aqui também parabenizar, né, as mães do nosso Brasil, do nosso mundo, principalmente Nova Santa Helena, né, parabenizar pelo dom da vida de ser mãe das guerreiras de Nova Santa Helena. Então, parabenizar a todas nossas mães de Nova Santa Helena. E aqui também, relatar também aqui, creio, igual nós estivemos conversando essa semana, né, em relação ao perímetro urbano de Vila Atlântica. Igual os fazendeiros, a gente quer, né, o desenvolvimento, quer que produz alimento, né, e faz mais a nossa geração de impostos, de geração de emprego, mas nós pensamos também no nosso pequeno, que está dentro de uma área urbana, onde os fazendeiros maior vem chegando, aonde vai ter dificuldade esse povo. Dificuldade até por causa, usa muito veneno, né? E tem que se usar para produzir. E a pequena família, o pequeno produtor que tem sua horta, tem sua coisa, vai ter muita dificuldade para até ter horta, talvez um hortinho no seu quintal, para a sua alimentação. Mas daí é, vamos conversar dentro das possibilidades também, favorecer ambas partes, para nós pensar no melhor para o nosso município. E parabenizar todo de casa também, né, todas as comunidades do nosso município aqui. E fique todo com Deus.
Obrigado, vereador. Prefeito Paulinho, quer fazer uso da palavra?
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, discutindo os projetos que estão em andamento nessa Casa de Lei. Preocupação muito grande em fazermos a coisa certa. É um entendimento dos senhores vereadores, a gente distribui para as comissões, lá são feitas avaliações, são estudados para evitar alguns erros, né? Quero cumprimentar aqui meu amigo Lianai, alemão, gaúcho também, que está ali, Xangai, Ricardo. O Ricardo, acho que em breve vai ser um vereador dessa Casa de Lei que não perde uma sessão, né? Meu amigo Bug, está ali também, né? E falar com os senhores vereadores a respeito do nosso projeto que tramitam nessa casa. Hoje nós estivemos aqui discutindo algum deles. E uma preocupação muito grande da minha parte em não cometer erros, assim como os senhores também. Além de nós não cometermos erros, não sermos responsabilizados no futuro, não sermos responsabilizados aí e sermos penalizados pela lei, nós temos também uma obrigação de não tirar o capital investido de alguém, que tem alguns deles que estão passando, tramitando nessa casa aqui. Porque são pessoas que dedicaram com muito carinho, dedicaram com muito trabalho e lá construíram um prédio e eles estão aqui por causa de um CNPJ, nós estamos tendo até dificuldade, eu entendo, senhores, de arrumar a legalidade para continuar com o processo de doação e a documentação desses imóveis. A lei tem vezes que nos coloca numa sinuca de bico, e nós ficamos aqui praticamente perdidos. O entendimento do jurídico é um, lá da prefeitura, o entendimento do jurídico da Câmara é outro, e deixa nós numa situação difícil, assim como eu, o prefeito, e os senhores vereadores também, porque ninguém quer fazer nada de errado, mas também ninguém quer prejudicar ninguém. Então, eu peço aos senhores que, nessa semana, se os senhores tiverem um tempinho para nós se debruçarmos em cima desses projetos, reunirmos esses advogados, ou se for o caso, irmos até o Ministério Público, até a doutora Ana lá do cartório também, tirar um parecer para nós fazermos a coisa certa. Se é reversão, vamos ter que reverter, não tem jeito. Se tem legalidade para doar, mas vamos continuar com a doação, porque eu acho que essas pessoas, nesse momento, não podem ser prejudicadas. E também preciso de uma resposta, né, vereadora? Assim como a vereadora pediu um prazo maior para analisar um projeto, eu fico muito feliz, vereadora, quando isso acontece, porque eu sei que a senhora está buscando fazer a coisa certa dentro da lei. Então, nós estamos aqui para discutirmos junto, e quanto mais nós discutirmos, menos a chance de errar. Quero também falar um pouco para os senhores da minha viagem a Brasília. Nós tivemos aí, no domingo, fomos até Brasília, eu, o vice-prefeito Rafael, e também o nosso engenheiro Keide. E lá se encontramos com inúmeros parlamentares lá. Primeiro deles, nós falamos com o Coronel Assis. O Coronel Assis é um parlamentar que está chegando agora. As emendas deles, elas só vão ser liberadas em outubro, por enquanto ainda ele não tem emenda, mas ele já assumiu um compromisso conosco lá, do pórtico da entrada da cidade, que é um projeto nosso que está protocolado e aprovado lá na Sinfra, está faltando só emenda parlamentária. Ele assumiu um compromisso de colocar 980 mil. Coronel Assis também assumiu um compromisso de R$2.400.000 para nós fazer um novo destacamento da PM aqui em Santa Helena. A PM, através do Sargento Samuel, está fazendo umas reivindicações que as condições do prédio deles estão difíceis. E para reformar ele fica muito caro, então ele está achando melhor fazer uma unidade nova, né? Tivemos também com o senador Jaime Campos, e o senador Jaime Campos se comprometeu em doar 3 milhões e 800 mil para nosso centro de especialidade em saúde, vereadora, que tanto nós estamos lutando por isso, né? Agora mudamos o nome, eu acho que a vigilância do Estado vai acabar aprovando, e isso vai se tornar realidade, Cleito, que o senhor estava comentando aqui sobre o espaço dos pacientes nossos que estão internados aí em local ainda meio ilegal. Mas nós não temos condições de alugar um espaço e tornar ele dentro da legalidade para internar uma pessoa. Nós temos que ter um espaço adequado. Mas nós estamos buscando isso e eu acho que muito em breve vai se tornar realidade. E o nosso município aí no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos ter aí um centro de especialidade em saúde. Quem viu o projeto até achou ele muito bonito, vai ficar, além de bonito, ele vai ficar funcional, vai ficar muito bom. E ele também se comprometeu a dar um caçamba novo, vereador Pituca. E nós estamos precisando muito. Um só, ele vai dar um só por enquanto. E o Juarez Costa vai arrumar os demais. Tivemos 3 vezes no gabinete do senador Wellington Fagundes, mas ele estava com muitos compromissos, porque ele é presidente da Frente Parlamentar no estado de Mato Grosso, e ele ia ter uma votação, ele não conseguiu nos atender. Ele passou para um assessor dele, e aí deixamos alinhado. Segunda-feira eu estou em Cuiabá, vereadora, com a deputada Janaína Riva, está marcado às 9 horas da manhã, para ele destinar as emendas dele, que é ela que vai governar. Então eu acredito que nós vamos firmar um compromisso com a Janaína, através do senador Wellington Fagundes, que ele passou para nós que o que a deputada Janaína definir, está definido, ele vai aprovar. Tivemos também uma reunião muito importante no domingo, vereador Valdir, vereador presidente Luiz e também o vereador Raul, lá na comunidade do assentamento Queno. Tivemos lá 3 reuniões. Lá no assentamento, hoje, nós temos 3 associações, e cada associação dessa conta com mais de 100 pessoas. E essas pessoas se comprometeram a transferir os títulos para Santa Helena e ser cidadão santelenense. Além dos títulos, as propriedades, regulamentar as propriedades deles. Nós sabemos que eles estão lá dentro de uma área de reserva. Pode ter problemas no futuro, mas o município hoje tem que levar condições para aquele povo que está lá. O município tem que levar lá melhoria na estrada, melhoria na saúde, tem que fazer o transporte escolar, que tem tanta reclamação de pessoas lá dentro, que tem aluno que mora lá, mas nós não temos condições de fazer o transporte porque não temos condições de arrumar a estrada. Então, nós estamos arrumando uma maneira do Ministério Público nos responsabilizando. Nós vamos lá e vamos fazer o reparo adequado nessas estradas para o ônibus escolar ir lá e buscar esses alunos, trazer para a sala de aula, que não pode ficar fora da sala de aula. Então, isso tudo são demandas que a lei mesmo está nos impedindo. A lei fala que o aluno, o município não pode deixar o aluno fora de aula. Mas também fala que o município não pode fazer adequações dentro de uma área de reserva onde tem pessoas habitando lá e estão morando lá, né? Isso é uma realidade. Então, eu acho que a lei é um pouco falha nessa parte e joga a responsabilidade para cima de nós. Nós que temos que tomar a decisão, chegar lá e falar para ele, ó, eu não posso fazer porque a lei me impede. Eu oriento você a ir até o Ministério Público e fazer uma reclamação para que o Ministério Público me notifique a fazer o transporte do teu filho. Você veja que ponto que nós temos que chegar, só porque ele está ilegal dentro de uma área de reserva. Então, são coisas que acontecem, que a lei nos obriga a fazer coisas que nós, muitas vezes, não temos nem condições. Falando um pouco aqui também, que o nosso presidente, o ex-presidente Ademir comentou, sobre as pavimentações, né, Ademir? Finalizamos a Avenida Brasil, quinta-feira começa a parte de sinalização, a pintura, a placa e coisas, aí nós temos que fazer 2 quebra-mola ali, cada rua daquela ali, porque elas são perigosas, tem uma velocidade muito grande ali, mas já está na fase final, quinta-feira, a empresa já começa a sinalização e dentro de uma semana vai estar pronto. Rua Pirajuí está aí meio que na reta final, dentro dos 40 dias ela finaliza. Francisco Carrara e as outras ruas, até aqui na Rua Goiás, na Rua da Casa do Nadai ali, a gente vai estar pavimentando tudo.
São mais de 61 mil metros de asfalto que está sendo aí entregue dentro dos próximos 60 dias, 50, 60 dias. É muito asfalto que estamos fazendo dentro do município. Da Francisco Carrara até aqui na Rua Goiás. São vários trechos, né, que ela chega até aqui em cima na Rua Goiás. Já estamos preparando ali no bairro Bela Vista, Pituca, quebrando uma pedra ali que está com mais de 10 dias, né, numa luta ali, quebrando aquela pedra para também começar daí a pavimentação nesse bairro. Temos emenda, temos projeto pronto, mas não temos emenda ainda. Se nós não conseguirmos até finalizar essa parte do setor norte da cidade, nós vamos iniciar essas obras com recurso próprio mesmo e vamos dar sequência aí. O município está preparado, tem um caixinha que dá de tocar essa obra aí e o pessoal do Bela Vista pode contar que esse ano iniciamos e terminamos essas pavimentações aí e esses problemas vão ser sanados, né? Então era isso, pessoal, que eu tenho para hoje. Falando aqui também do CRUI, né, que o Cleito, estou lembrando aqui também que o Cleito falou, né, o CRUI e o XEG são umas modalidades diferentes da regulagem nossa. Vereadora Luzia, acho que tem um conhecimento, né, vereadora, sobre esse assunto. Infelizmente, essa metodologia foi adotada o ano passado e o paciente chega na unidade, enquanto ele não tiver regulado para um hospital, ele não pode sair da unidade. Então, o médico nosso, ele está regulando um paciente que nós temos ali, de 3 em 3 horas ele está regulando, mas ele está sendo rejeitado. Os hospitais falam que ele tem que ficar ou na unidade ou com a família, porque o estado de saúde dele é muito grave, então tem que ficar. Infelizmente, já conversei com a família hoje, e aí eles não estão aceitando ele, não tem UTI, não tem lugar, ele tem que ficar na unidade ali, medindo glicemia, cada pouco, fazendo aplicação de medicamento, então está ali, Cleito. Mas a gente vai cuidar com muito carinho até a hora que conseguir uma vaga adequada numa UTI para estar regulando ele. E esse é um pedido da família também, é um compromisso nosso de estar mantendo ele ali. Os Correios recebemos aí uma decisão negatória, né, presidente? Eles negaram o pedido nosso, que nós pedimos a competência dos Correios para o município, porque estava muito mal a qualidade do atendimento. Os Correios não tinham como mais tocar daquele jeito. Mas eles assumiram um compromisso que agora vai abrir às 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, que o problema foi sanado na questão de funcionário. Tiveram aí um concurso, né, um concurso público, e foram contratados alguns profissionais. Então, eu acredito que não vamos ter problemas aí, pelo menos por enquanto. Se a gente vê que vai continuar esse problema, a gente volta a pedir de novo. Mas o nosso pedido, que eu queria competência para o município, que nós ponhávamos o nosso funcionário, e ele ia trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias por semana, foi negado pelos Correios. Não aceitaram. As estradas, vereador Marcelo, aquela estrada lá das Três Pontes, o ano passado nós patrulhamos ela, né? Mas é do nosso conhecimento que ela está muito ruim, não só ela, como a estrada lá do Pombo, vereadora. Já está no nosso cronograma. Nós estamos organizando a parte que tem lavoura, que os produtores pediram para patrolar, que logo tem a safra do milho, a colheita do milho. Então, nós estamos patrolando onde tem a lavoura, que vai escoar a produção, e aí a gente vai voltar na parte de cascalhamento, que é o único trecho que falta cascalhar, vereadora, é lá embaixo, os 25 km que tem lá, que chega até na sua propriedade, e esse pedaço das Três Pontes. Então, então vai ser resolvido aí dentro dos próximos dias. E hoje temos um projeto de lei aqui, projeto 1029, que é insalubridade dos ACS. Nós estamos desde o início do ano lutando com esse projeto, porque ele ainda não está na NR15, mas nós tivemos um entendimento do Tribunal de Contas, até que coloque na NR15, que é da lei trabalhista, até que se tenha um estudo certo, adequado, que pague-se no mínimo 10%. Então, hoje nós estamos passando aqui esse projeto de lei, e eu peço a apreciação dos nobres vereadores que votem sim, né, por esse projeto, que só a votação dos senhores hoje eu consigo fazer o pagamento no final do mês. Caso contrário, eu tenho que deixar para o mês que vem. Mas eu acredito que os vereadores aí vão analisar com muito carinho e vão dar seu voto de acordo com o seu entendimento. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos que estão em casa nos assistindo. Sempre à disposição. Prefeitura está aberta para qualquer um dos senhores vereadores. Pode pedir projeto, pode estar lá dentro conversando com o nosso jurídico. Nós nunca fechamos porta para ninguém. Nós nunca negamos atendimento. O que está precisando é nós se unirmos um pouquinho mais e andarmos numa linha só na questão desse projeto que é do setor industrial, que há 2 anos nós estamos lutando para fazer aquilo lá funcionar, mas nós não queremos errar também, assim como os senhores também. Vamos se dedicar essa semana para ver se na próxima semana nós fazemos uma votação aí e ponhamos aquele distrito industrial em leilão e vai gerar emprego e renda para o nosso município. E o recurso arrecadado vai ser revertido em pavimentação dentro do próprio bairro. Obrigado a todos, boa noite.
Prefeito, só a pergunta lá sobre a Vila Atlântica, lá, Feneno e perímetro urbano lá, o senhor não respondeu.
Vereador, eu vou ter que pegar o mapa da cidade e descer lá. Se tiver alguma propriedade que está plantando dentro do perímetro urbano, ou ele invadiu uma área privada, particular, ou alguém cedeu, ou ele está ilegal. Então, nós vamos ter que pegar o mapa do da comunidade, descermos junto lá e ver a área de quem está sendo plantada lá dentro e impedirmos que seja plantada. Né? Eu acho que essa lavoura passa, né, e da próxima a gente consegue impedir que seja plantada dentro do perímetro urbano, desde que seja loteada. Né? Se não for loteada, se o dono vendeu ou arrendou para alguém, aí, infelizmente, nós ficamos impedidos de fazer alguma coisa. Né? Mas nós vamos analisar com muito carinho, vereador. Até o vereador presidente Luiz pode também nos esclarecer, né? Ver qual lavoura que está entrando dentro do perímetro urbano e ver o que, que ela está plantando lá, está prejudicando, como vocês já comentaram, e ver uma forma dele se afastar e não prejudicar mais lá. Essas pessoas que produzem verdura, hortifrutos, que é atendido o mercado interno e para o seu próprio sustento. Mas nós vamos analisar com muito carinho. Até tem um pedido de uma abertura, Cleito, de uma rua que pega na igreja lá. Então, é mais um problema que nós vamos ter que analisar junto lá. E tem uma igreja que tem uma construção no final da rua lá e eles querem que a rua abra, parece que tem um cafezal lá e tal. Então, temos que dar uma estudada ainda. Mas nós vamos analisar essa semana e vamos discutir na próxima, tá bom? Obrigado.
Obrigado, prefeito, pelas palavras aí. Pode ter certeza que o projeto 1029 dos ACS aí é um desejo nosso que ele seja aprovado e com certeza vai ser votado unânime. Em relação aos projetos, quero agradecer a Deus, cumprimentar os senhores vereadores, prefeito, por estar aqui hoje esclarecendo alguma coisa. Em relação aos projetos, a gente vê sim com muita preocupação. Tem que ser realmente bem estudado para que a gente não cometa nenhum equívoco e venha responder no futuro por isso. Mas eu tenho certeza que o que é bom para a população, essa Casa de Lei vai estar fazendo o que é de melhor para que não prejudique ninguém. Em relação ao que o Cleito salinou ali, antigamente, muito antigamente, realmente era uma área urbana. Mas no passar dos tempos, aí o pessoal foi invadindo, foi grilando. Inclusive, hoje uma dificuldade muito grande de se achar um terreno na Vila Atlântica. Tem que comprar de outra pessoa. E esses fazendeiros que lá estão plantando já comprou de terceiro, quarto dono da parte do tempo que foi da colonizadora. Realmente é numa área urbana, mas que há muito tempo passou, deixou de ser urbana por ser área que foi invadida. A colonizadora abandonou, a gente entende isso daí. Então isso aí tem que ser visto com muito carinho e para que não prejudique ninguém e ninguém saia prejudicado com isso daí. Mas realmente é um problema que tem que ser visto com carinho e com muito cuidado, né, vereador Queiroz? O senhor conhece também tão bem que eu, que o senhor é morador de lá. Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 2029/2023.
Projeto de lei municipal número 1029/2023. Súmula. Dispõe sobre o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde, ACS, do município de Nova Santa Helena e da outras providências.
Coloco o projeto de lei 1029/2023 em discussão e votação. Vereadora Luzia, seu voto.
Antes de dar meu voto, presidente, eu gostaria de fazer um breve comentário, né? É um projeto de suma importância. No mês de março, participei aí da conferência de saúde, onde vi a angústia, né, dos profissionais que não estavam recebendo, né, essa insalubridade. É, tive até no gabinete do prefeito e aí foi tudo colocado que eles não é assegurado pela NR15. E até já lá na conferência eu disse a eles, podem ficar tranquilos, que eu estava chegando de Cuiabá, tinha ido lá na secretaria, tinha ido no Tribunal de Contas, e o pessoal de Sorriso estava com uma comissão muito grande lá trabalhando para que isso acontecesse, né? Então, hoje, assim, é com a maior alegria que vou dar esse voto, né, para que eles voltem a receber a insalubridade aí, 10% do salário base, não está fora tão das coisas, porque são uns profissionais que, além de correr o risco aí de um câncer de pele andando no sol, mas isso, eles já têm a proteção, que é o protetor solar, a camisa, mas além disso, são os profissionais que estão na residência do pessoal, onde é o primeiro contato para detectar a pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa. Então, parabéns, prefeito, por esse projeto de lei e parabéns aos agentes comunitários aí que hoje, né, volta a ter as suas segurança na insalubridade, e o meu voto é favorável ao projeto 1029/2023, presidente.
Vereador Ézio, seu voto.
Projeto importante, importante. Parabéns ao prefeito por ver a luta, ouvir essa classe que tão merecida. Nessa noite nós estamos aprovando esse projeto, onde vai dar mais animação, conforto, para que eles possam desempenhar um trabalho de melhor qualidade. Quem ganha com isso é a população. Seu voto é favorável, presidente.
Vereador Raul, seu voto.
Também, antes de dar meu voto, parabenizar o prefeito, né, por esse projeto, valorizando o profissional, né? Acho que isso é valorizando muito. E tanto parabéns, realmente, e mais do que merecido. Então, meu voto é favorável, senhor presidente.
Vereador Cleito, seu voto.
Favorável ao projeto 1029, presidente.
Vereador José Anselmo, seu voto.
Voto sim ao projeto 1029.
Vereador Ademir, seu voto.
Presidente, quero aqui, antes dar meu voto, parabenizar o prefeito pelo projeto, né? E se alentar também, né, prefeito? Nós temos aí também mais algumas situações aí também, que a gente vai ter que fazer uns cálculos aí, né? Temos mais alguns outros funcionários também aí, que a gente vai ter que estar fazendo uns cálculos aí, que se a gente conseguir repassar também para mais alguns servidores do nosso município, né? Mas isso é coisa que a gente tem que ir analisando certinho também, não,
não podemos nós, como vereador também, apertar o prefeito, né? Criar lá, cobrar do prefeito, se a gente não tiver também o dinheiro. Mas vamos estar conversando e vamos estar juntos aí também, aí, para reivindicar também de mais alguns servidores aí que por lei também poderia ter o direito de estar recebendo essa salubridade, né? Mas meu voto é sim, presidente.
Obrigado, Ademir, pelas palavras. Realmente, você tocou num assunto importante, que tem mais funcionários precisando. Gostaria, não falei na palavra, eu gostaria de lembrar agora e cumprimentar aos funcionários da educação, que a gente tinha marcado uma reunião com eles aqui hoje, não todos, né, alguns funcionários, eles vieram aí, mas devido às reuniões que tivemos, não deu para fazer mais. Queria dizer que essa casa está de porta aberta para eles. A hora que eles quiserem marcar de novo essa reunião, a gente vai estar com as portas dessa casa abertas para eles. Vamos me confirmar ainda, ficou meio pré-combinado para a próxima sessão, às 18h30. Eu já gostaria que assim confirmar, a gente vai colocar no grupo, para que todos os senhores vereadores cheguem no horário. Vereador Marcelo, seu voto no projeto 1029.
Sou favorável ao projeto, presidente.
Vereador Valdir, o seu voto no projeto.
Presidente, eu dou meu voto, quero só aqui parabenizar o prefeito, né, pela iniciativa desse projeto, 1029, né, e ver o direito, né, o direito do funcionário, o direito do servidor. Meu voto é favorável.
Vereador Luzia pediu a palavra novamente, está conseguido um minuto?
Gostaria aqui de estar fazendo um breve comentário, como o prefeito falou sobre o CRUI, né, o Cleito. A gente está com esse grupo de vereador, estamos aí, não em passos largos, mas estamos trabalhando, estamos atentos, estamos acompanhando, né? Eu estive em Cuiabá no dia 19 e a gente vê essa dificuldade. Mas gostaria aqui em público também, de antemão, falar com o prefeito municipal. Já falei com a Jamie esse final de semana, a gente conversando, que essa situação está muito caótica e que nós, 6 municípios aqui da regional de Colíder, nós não devemos, não podemos, é inadmissível os nossos municípios aceitar. Então, assim, eu sugeri a ela que a gente levante uma bandeira de conversar com o governador. A gente entende, eu estive lá, sei que o CRUI é para melhor, é para o paciente já sair direto, reguladinho, né, ir para o seu leito. Mas também temos que entender que o nosso município não tem estrutura nenhuma. Itaúba é um dos que tem o hospitalzinho, mas ainda não tem as especialidades. Então, nós temos um hospital regional que nem lá no leito nossos pacientes não têm um especialista para atender ele. Mas ele tem a dignidade de estar num leito bom, de ter o atendimento. E isso, prefeito, nós precisamos fazer com que o nosso município, né, tenha referência, porque nós não temos leito. Nós não temos condições de manter o paciente aí, igual nós ficamos com a Dejanira, né? Lutou, até que conseguiu o leito. Porque é de princípio do SUS que o nosso paciente morra tenha um leito para morrer com dignidade, né? Para ter a sua passagem, para a família ter ver o seu ente querido, né, morrendo sem sofrimento. E a gente sabe que aqui os profissionais têm tudo, mas nós também temos que reconhecer que nós não temos a estrutura física para isso. E eu estive lá em Colíder fazendo uma visita para a mãe da minha nora, até fui conversar com a diretora, porque não era horário de visita, que é um por família, e ela queria muito me ver, conversar comigo. O prefeito de Colíder estava lá conversando com a diretora. Aí, Final da semana eu cheguei lá para fazer visita. Aí eu perguntei: mas Débora, o que, que é isso aqui? Prefeito, por incrível que pareça, Colíder tem uma UPA lá de 24 horas, tem um centro bem maior do que o nosso, de saúde, e o hospital regional está atendendo a população de demanda livre. Isso eu vi com meus olhos presentes. Então eu falei assim: por que essa diferença? E nós temos muito menos estrutura do que Colíder. Então eu acho assim, tem que o consórcio fazer valer, porque eu acho, daquele jeito não. Mas o nosso paciente aqui, o nosso médico ligar lá, eu acho que não é tirar o direito de outro do estado ou fora do estado. É fazer jus à nossa regional. Então, eu quero pedir para o senhor, com carinho, estar falando com o presidente do consórcio, para a gente estar vendo isso aí, porque eu acho que nós temos condições, nossa regional tem condições de dar assistência diferenciada para os nossos 6 municípios. E atender o CRUS, sim, porque eu acho que futuramente, mas não agora, né, que o CRUS precisa funcionar dentro daquele hospital, de porteira fechada para os nossos municípios que tanto necessita daquilo lá.
Projeto de Lei Municipal número 1029/2023, aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Tenham todos uma ótima noite. Thank you.